Eu já tenho do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado. Eu rapidamente cumprimento ele aqui, o professor da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, colunista da 451, a revista dos livros, e também autor do livro Diante do Fascismo, Crônicas de um País à Beira do Abismo. Eu me refiro ao professor Paulo Roberto Pires. Paulo Roberto Pires, bom dia.
Bom dia, Anderson. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom dia a todos também.
Eu que agradeço a sua participação conosco aqui no programa, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente queria conversar com o senhor a respeito de um tema que muito nos preocupa. Porque o Brasil, professor, vem passando aí por uma crise no mercado editorial e que não é de hoje. Há tempos, o comércio de livros físicos aqui no país enfrenta dificuldades e elas ficaram evidenciadas, mais uma vez, com a decretação da falência da Livraria Cultura, uma das mais tradicionais, uma das principais do país, pela Justiça de São Paulo no último dia 9. Há mais de 4 anos, a segunda vara de falências e recuperações judiciais do Foro Central Cível aprovou um pedido de recuperação judicial da empresa que indicava uma dívida de mais de 280 milhões de reais. Entretanto, o juiz responsável alegou descumprimento do plano de recuperação judicial ao decretar essa falência da Livraria Cultura. Paulo, o que é que representa essa falência da Livraria Cultura para o já combalido mercado editorial brasileiro? E qual é a situação de fato desse mercado? Fala um pouquinho a respeito disso para os nossos espectadores, por favor.
Olha, apesar de ter trabalhado como editor por 10 anos na Planeta, no Brasil, e do Grupo Ediouro também, hoje eu olho esse tema do ponto de vista não do mercado, dentro do mercado, mas claro que eu acompanho o mercado, mas do ponto de vista mais cultural. Né? Eu acho que a cultura, essa decretação da falência da cultura, tem um peso, obviamente tem a questão dura e do dinheiro, e do fechamento, mas tem uma questão, teve essa repercussão talvez um pouco maior pelo fato da livraria ter um sentido, como o próprio nome diz, cultural, ou seja, ter sido fundada pela Eva Hertz, mãe do Pedro Hertz, que a livraria hoje tocada pelos filhos, pelos netos dela, né? E eu acho que isso teve uma coisa, abalou um pouco as pessoas de chegar ao fim uma história, né? A gente viu que não é bem o fim, porque ela conseguiu recursos e alguma coisa e vai continuar aberta, mas então acho que isso teve esse impacto de leitores protestando, mas também não podemos esquecer que isso vem depois de uma outra coisa muito importante, que é a decretação da falência das lojas americanas também, da falência ou no seu nome legal disso, ou seja, porque ambos, e antes disso da Saraiva, né, são três eventos seguidos que causam um abalo no varejo, né? No varejo dos livros. Ou seja, que causam um abalo na relação do leitor com o editor, do leitor com a editora. Né? Então, quando você tem uma privação na ponta do comércio, né? Nessa ponta do comércio. Isso é realmente complicado, porque você, se você combinar a falência dessas três grandes, que vai se traduzir, obviamente, em dívidas não pagas com as editoras, né? Se você combinar isso com um fator que eu acho que é tão importante quanto, que é o fechamento sistemático de pequenas livrarias, de livrarias de bairro, de livrarias fora de cadeias, né? Mas que tem um trabalho personalizado, se você combinar isso, você torna muito capenga essa relação, né? E eu acho que isso é uma das pontas dessa relação complexa do editorial. A outra é estarmos saindo desses 4 anos de obscurantismo, as quais acrescentaria 2 anos os 2 anos anteriores do governo, depois do golpe, ou seja, do governo mantido pelo golpista Temer. Se você não tiver 6 anos de apagão. 6 anos de apagão do estímulo à leitura, do estímulo Então, a situação é muito difícil, do ponto de vista... Eu acho que é óbvio que existe a crise é um dado absolutamente concreto, mas existe também uma crise da relação entre leitores, leitura e coisa. A crise editorial é uma crise cultural, claro, também. É um jeito. Então, acho que a gente precisa aquilatar... essa semana mesmo, acho que anteontem, o Luiz Schwartz, editor da Companhia das Letras, deu uma longa entrevista ao Segundo Caderno, comentando esses aspectos e destacando, e que sabe muitíssimo melhor do que eu, a necessidade de uma política pública efetiva de livros e alguma forma de defesa do comércio de livros, que, diferentemente do que dizem os idiotas do marketing, não é um comércio como outro qualquer. E com isso, você não quer dizer, é um comércio superior, o livro é um produto superior. Não, não é superior, mas ele não é um produto como outro qualquer. Essa pólvora foi descoberta pelo Diderot no século XVIII, numa carta sobre o comércio de livros. Ele diz, olha, vender livro não é a mesma coisa que vender... Estou simplificando de uma forma brutal, né? Vender livro não é a mesma coisa que vender laranja. Então, ele tem especificidades, tem coisas... E tem limitações. O que a gente deveria... O que a gente deixou, o que a ecologia, vamos dizer, do mercado, deixou de estar acostumado há tempo para cá, é que, e simplificando também, se você quer ganhar muito dinheiro, não vai vender livro. Com o livro você vai ganhar algum dinheiro, você vai ganhar dinheiro, né? Então, me parece que tem uma coisa de entender um pouco essa peculiaridade, né? De que comércio nós estamos falando, não é um comércio como outro qualquer, sem dúvida nenhuma.
Entendo. Ô, Paulo, o nosso espectador aqui, o Ulisses Silva, ele faz um comentário aqui que eu queria trazer para a nossa reflexão. Ele diz aqui o seguinte: o Brasil não é uma sociedade de leitores, isso faz parte do projeto colonial, como diria Darcy Ribeiro. Eu queria que você falasse, comentasse a respeito disso, se você também considera que o Brasil ele não é, de fato, um país de leitores, e também falasse a respeito dos efeitos mais visíveis, na sua avaliação, para essa crise no mercado editorial. Dá para dizer que os brasileiros estão lendo menos ou houve aí uma migração desses leitores para um ambiente virtual?
Olha, isso eu não sei. Essa crise do mercado de livros, ela se configura já faz tempo quase como um gênero jornalístico, né? A gente fala sobre crise do mercado de livros quase que no automático, né? Assim, é um mercado que vive crise, né? Justamente, eu acho que tem um livro de uma autora americana, que eu esqueci o nome dela agora, mas o título que é importante, que ela fala sobre livreiros, que vocês são capitalistas e relutantes, né? Ou seja, são pessoas que estão dentro dessa lógica do mercado, mas que têm uma lógica peculiar, como eu disse antes, né? Então, essa crise, eu não sei, acho que é, como disse o Ulisses aí, é claro que nós somos uma não temos um perfil frágil de leitura, né? Como o país. É frágil e, por outro lado, é incrivelmente sofisticado. É um mercado que tem suas fragilidades e, por outro lado, é incrivelmente sofisticado em títulos traduzidos ou em muitos títulos nacionais lançados. É um mercado muito complexo, né? É complexo como você não pode cravar, né? O Brasil ele é muito e aí é difícil fugir das platitudes, mas é um país diverso em todo o sentido da palavra diverso, né? Você tem desde a ele é muito complexo, mas o que me parece é essencial aí nessa lógica é que eu não sei se está perdendo mercado para o mundo virtual. A gente sabe que se isso estamos falando de livro eletrônico, de algum modo, a gente sabe que o livro eletrônico tem o seu lugar no mercado. Eu acompanhei toda essa coisa de dentro do mercado. E eram seminários, quantas horas foram gastas, meu Deus, de conversa, por exemplo, a ameaça do livro eletrônico, aquelas matérias todas iguais. E fulano, você se adapta ao livro? Não sente falta do cheiro? Isso é uma discussão bizantina, é que o livro eletrônico tem seu lugar no mercado e ele não vai passar daquele lugar. No mundo inteiro não passou daquela porcentagem, que eu não sei exatamente qual é, mas, ou seja, que existe um lugar lá para os readers, né, para os aparatos de ler livro. Acho que o mercado hoje deve ser pensado sempre com uma combinação desses livros chamados virtuais com livros físicos, né? E eu não sei se há uma coisa... O que há, eu acho, é uma crise de mediação. E essa crise de mediação acho que é muito importante. Por crise de mediação, eu entendo você, cada vez menos, entre o editor e o leitor, ter mediadores qualificados. Por mediadores qualificados, eu entendo livreiros, né? E, obviamente, há o espaço dedicado da imprensa aos livros. É claro que não se pode pensar essa mediação em termos apenas da imprensa convencional e da grande imprensa. São centenas de blogs, de canais do YouTube, de coisa. São várias instâncias de mediação, mas também há uma certa confusão, às vezes, nessas instâncias de mediação. Então, me parece que a crise vai ser sempre caudatária da crise econômica, né? Porque você tem dinheiro e você você vai comprar menos, né? Mas entra lá a velha especulação do George Orwell, né? Livros ou cigarros? Se o livro custasse o preço do maço de cigarro, o que você compraria? E com isso ele não está fazendo uma pegadinha para dizer que as pessoas são ignorantes e preferem o cigarro, não é isso. Mas se a gente tivesse uma oferta mais equânime, qual seria a reação? Então, como eu estou dizendo, é um bolo de coisas, né? É uma coisa muito complexa, mas que eu diria que uma das crises graves é a crise de mediação, ou seja, de você não ter um livreiro para conversar, de você ter um espaço relativamente escasso, de discussão séria e qualificada de livros, mediante as dimensões de produção no mercado, que são grandes, né? O mercado produz muito.
Entendo. Agora, o Paulo, você enxerga aí uma alternativa, uma saída para essa crise que está colocada no mercado editorial brasileiro? Há alguma solução para esse problema que a gente já vem levando aí há algum tempo no nosso país?
Eu acho que não tem uma solução, mas tem algumas soluções, e uma delas não é de curto prazo, que é reconstituir uma política pública de acesso à leitura e acesso e difusão do livro, coisa que já aconteceu anteriormente. Eu dou aula há 30 anos e eu sei quais são os reflexos disso entre alunos, entre estudantes, de momentos em que havia uma política pública de acesso ao livro, que os caras recebiam um livro na escola e outra coisa. Então, isso faz a maior diferença. Isso é a coisa média, né? E há os mil paliativos de alguma forma de defesa desse mercado varejo, né, dos grandes grupos. Ou seja, há uma forma polêmica, muito polêmica, né, adotada pela França, de considerar o negócio do livro como uma exceção cultural e estabelecer que não se pode, é preço fixo, não se pode dar descontos maiores do que 20% para nenhum livro, o que quebra a lógica da Amazon, e a Amazon à frente, né, e quebra a lógica da Amazon e de outras coisas, o que é uma forma de proteger o livreiro. Há outras, como lugares destinados à livraria só podem funcionar como livraria. O Luiz Schwartz mesmo na entrevista falou, sei lá, você tem vantagens de impostos para livreiros que sustentam suas livrarias na rua, você oferecer vantagens fiscais para essas pessoas, ou seja, de modo a manter o que se chama, e que várias pessoas sérias no Brasil brigam por isso, em grupos de editores independentes, né, o que se chama bibliodiversidade, né, ou seja, de tentar uma coisa. São pessoas seríssimas e que há muito tempo tentam mudar esse panorama. Se não conseguem mudar, conseguem pelo menos fazer com que não seja tão avassaladora essa presença, porque não adianta você ter sua livraria, os seus livreiros qualificados, com que o pessoal frequenta, que você conversa, que te pedem, você conhece os livros, sei lá, se de um determinado momento o livro seu, que você opera com esse custo inteiro, custa 90, e na Amazon o livro custa 40. É muito difícil, que só mesmo os resistentes vão ficar lá nos 90 pratas em vez de pagar os 40. Né? É uma questão de... Sinceramente, aí não é um comércio como outro qualquer, precisa ter alguma proteção, precisa ter alguma defesa. Ao mesmo tempo, é incompreensível que não se faz essa defesa e acaba se concedendo acordos estranhíssimos para o fechamento dessas grandes redes que talvez nunca prezaram pelo cuidado, e americanos, por exemplo, que vendiam com descontos enlouquecidos, né? Nunca prezaram pelo cuidado com o livro. Ou seja, é muito complexo. É muito...
Sim. Sem dúvida. A nossa espectadora Mirtes Cohen, ela faz um comentário aqui que eu queria trazer também para o nosso debate. Ela diz aqui, ó, esse tipo de política pública não está em sintonia com quem nos governa. O senhor vê interesse da classe política em fomentar políticas efetivas, políticas públicas de incentivo à leitura no nosso país? Porque esse comentário aqui da Mirtes, ele traz aquela afirmação, né? Que é muito dita aí no nosso país, porque uma sociedade que lê é uma sociedade que tem uma consciência crítica mais elevada. O senhor vê interesse da classe política em fomentar políticas públicas de incentivo à leitura no país?
Olha, eu acho que depende, essas afirmações genéricas não levam a gente a nenhum lugar, porque eu não sei a quem ela está falando quando fala de nos governa, entre o governo fascista que se encerrou em dezembro, tava, o maior interesse é a ignorância da maioria da população. Agora, um governo que seria não considerado claramente progressista e que cheio de problemas, como o governo Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, né, teve um programa extraordinário na biblioteca. Né? E se você ler um dos melhores livros do ano passado, dos melhores livros de muito tempo lançado no Brasil, que chama Via Ápia, do Giovanni Martins, né? Você vai ver num ponto emocionante em que o personagem fala da Biblioteca Pública da Rocinha. E o Giovanni Martins só é escritor por causa da Biblioteca Pública da Rocinha, porque uma biblioteca pública não é um lugar para você pegar livros, simplesmente, é um lugar de atividade, e onde o Giovanni começa a fazer oficinas literárias, e onde ele começa a se formar como um escritor. Via Ápia é um livro que não é um livro de favor. Você não diz, ah, que coisa interessante, porque esse menino pobre, não é isso. O Giovanni Martins é um escritor em pé de igualdade com todos os outros, mas que teve, num momento, o benefício dessa política pública. Então, acho que a política pública é variada, e ela vem de setores, pode ser de nuances ideológicas diferentes, mas que sejam comprometidos com a democracia, que sejam comprometidos com a discussão democrática e com a vida democrática. E acho que efetivamente existe isso, porque a gente vê hoje consequências dessa política educacional e coisa de longo prazo.
Uhum, entendo. Professor Paulo Roberto Pires, eu quero agradecer muito a sua participação conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero também já aproveitar para te pedir desculpa, porque a gente tinha combinado ficar até 10 horas, acabamos passando um pouquinho aqui.
Não tem problema.
Do nosso horário. E eu agradeço muito a sua disponibilidade em ficar aqui conosco, batendo esse importante papo sobre um tema que é fundamental aqui para o nosso programa, que é a necessidade da gente manter uma sociedade, um país de leitores. É muito importante que a gente fomente a leitura no nosso país e a gente vai continuar dialogando a respeito desse tema aqui no Faixa Livre. Muito obrigado, professor Paulo Roberto, pela sua participação. Um abraço para o senhor, até a próxima.
Obrigado, Anderson. Um abraço, bom dia a todos.
Bom dia. Conversamos aqui com o professor Paulo Roberto Pires, que é professor da Escola de Comunicação da Universidade Federal, aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, colunista da 451, a revista dos livros, e autor do livro Diante do Fascismo, Crônicas de um País à Beira do Abismo. Bateu esse importante papo conosco a respeito do cenário editorial aqui no nosso país, enfim, essa falência que foi decretada recentemente da Livraria Cultura lá em São Paulo. Enfim, papo importante que a gente bateu aqui com o Paulo Roberto Pires.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.